You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Michelle Finlayson será a primeira musa australiana do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro de 2019. Ela vai desfilar pela Império Serrano, primeira escola a entrar no sambódromo no dia 3 de março. Michelle, que é de Brisbane, fala com a gente do Rio de Janeiro. Oi, Michelle, tudo bem?
Bom dia, Lu. Mandando muitos beijos do Rio de Janeiro para o pessoal da Austrália.
Bom, seu português é perfeito.
Nada de perfeito, mas eu estou tentando.
Me fala, como é que se deu esse convite para você desfilar pela Império Serrano?
Então, eu já estou vindo para o Brasil há 16 anos. Eu já desfilei 7 vezes no carnaval. 2 anos atrás, eu saí como a primeira musa australiana no grupo Acesso para Estácio de Sá. Então, eu estava na Europa o ano passado. Eu fiquei sabendo que a rainha do Império Serrano, a Quitéria Chagas, estava morando em Milano. E eu conheci o trabalho dela há muito tempo, sempre admirava o estilo dela, o jeito que ela se apresentava na avenida, no Sapucaí. E eu fiquei em contato com ela, perguntando se eu pudesse ir lá em Milano para conhecer ela e para poder fazer alguns aulas particulares com ela, para poder pegar truques sobre a avenida. Então, a gente ficou lá em Milano, passamos um dia lindo junto, conversamos muito sobre carnaval e eu treinei um pouquinho com ela. E daí surgiu esse convite de desfilar como musa para Império Serrano. Ela me colocou em contato com a presidente, que ficou super feliz de poder receber uma australiana. Eu vou ser a primeira australiana, não só no Império Serrano como musa, mas no grupo especial mesmo. Então, é uma grande honra. Eu estou trabalhando com samba há 10 anos já. E realmente é um grande desafio para mim, porque eu não sou brasileira, né? Eu não nasci na comunidade, mas eu estou completamente apaixonada pelo samba. Eu tenho uma academia da dança em Brisbane, que eu estou trabalhando há 10 anos, como eu falei, com a mulherada lá. E eu uso samba como um veículo para poder levantar a autoestima das meninas. Então, samba não só é uma dança, né? Ajuda com fitness, deixa as meninas à vontade, né? Se sentir mais sensual, mais femininas, e elas fazem amizades e fora de fazer aulas por semana comigo, elas todo ano vão vir comigo para desfilar no Rio de Janeiro, para poder realmente sentir a cultura brasileira. Porque a coisa maravilhosa sobre samba, como eu falei, não é só uma dança, é um estilo de vida, é uma religião, é comunidade. E tem muitas coisas maravilhosas sobre a cultura brasileira que elas podem sentir só aqui, realmente tendo essa experiência no Rio, na parte de carnaval, na época de carnaval. É um grande prazer de poder receber elas aqui e mostrar um pouquinho da cultura brasileira que eu mesma estou tão apaixonada.
O grupo especial é aquele que tem 3 escolas de samba e você Sim. é a primeira musa australiana de todas as escolas de samba.
Sim, e até Império Serrano vai abrir o desfile pelo grupo especial, que é domingo que vem. Daqui 15 dias.
15 dias.
O ensaio técnico é sábado que vem e o próximo domingo é o desfile.
Como é que você está se preparando para entrar na avenida?
Claro, né? Nossa parte de musa, a gente vai ou na frente de uma ala ou na frente de um carro alegórico. No meu caso, eu vou vir em frente de um carro alegórico, mais perto da bateria, porque eu gosto muito de poder sentir a energia da bateria. É, realmente, a gente tem que trabalhar com muita preparação física. Eu estou um ano já treinando, eu malho quase todos os dias, eu treino samba com caneleira para poder pegar mais resistência. E a gente está ensaiando na rua aqui, né? Porque é uma coisa de ensaiar numa academia da dança e uma outra de realmente pegar o asfalto aqui, que parece muito diferente do que o asfalto na Austrália. Então, você tem que sentir também o calor, a umidade aqui, né? Porque fica muito úmido aqui no Rio nessa época. E a gente fica zoando muito e realmente você tem que se tornar uma atleta para essa preparação. Mas eu, mesmo fazendo isso, estou comendo direitinho, eu estou me alimentando bem e tentando, né, descansar quando tenho tempo aqui. Mas eu tive que fazer muito trabalho no parte de mente também, né? Porque realmente é um performance, você tem que ficar muito focada, você tem que ficar com muito autoestima. Isso não pode se comparar com as outras musas, as outras rainhas, em particular porque eu não sou brasileira, eu não tenho um corpo brasileira. E aqui no Rio de Janeiro, no desfile, tem essa tendência de ter rainhas e musas que são muito malhadas. E isso é maravilhoso para elas, mas eu não consigo ter essa corpo. Então, eu tenho que trabalhar com o meu corpo, eu tenho que ficar o mais forte, o mais fit que eu posso. E eu estou sentindo bem, claro, sempre ansiosa, né? Porque é um grande festival, um grande desfile. Vai ter milhares de pessoas assistindo. E mesmo que eu já tinha feito isso várias vezes, sempre vai dar aquele nervismo, né? Mas é isso que a gente gosta, né? Por isso a gente continua dançando e voltando para carnaval.
E você disse que já desfilou outras 7 vezes no carnaval, mas Sim. Jamais como musa. Como é que você desfila? Como é que é as outras vezes?
Então, comecei em 2012, que eu trouxe no primeiro grupo para cá. E a gente desfilou só nas aulas gerais, né? Só na pipoca. E a gente ficou vários anos fazendo isso. Depois eu subi um carro alegórico e depois disso eu fui destaque de um carro alegórico. Mas deu medo, sabe? E também
muito
no
alto.
Nossa, muito alto. E também não dá para falar muito. Então, mesmo que foi uma experiência maravilhosa, já que eu sou professora de samba, eu tenho samba no pé. Eu me esforço para treinar. Todo ano que eu estou aqui, eu faço aulas com as rainhas e as musas. Então, para mim, era uma coisa que eu estava querendo mostrar a minha samba no pé. E lá em cima do carro, não dá para falar muito. Então, sugeriu essa ideia de ser musa, mas é complicado. Ou você tem que estar a parte da comunidade, ou você tem que pagar. E eu tive que pagar, que eu sempre falo isso, que realmente foi caro, foi um investimento na minha carreira, e um investimento na escola de samba também, né, para poder receber uma estrangeira pela comunidade e tudo. E eu consegui desfilar pela primeira vez como musa, pelo Estácio de Sá, né, que é um dos primeiros escolas de samba aqui no Rio, e essa foi dois anos atrás, mas realmente eu não estava muito preparada para isso, quer dizer, pensei que eu estava preparada, eu cheguei no ensaio técnico, dancei, cheguei no metade da avenida, fiquei morta. Eu estava realmente muito complicado, muito chão, muita resistência. Então, agora, 10 anos depois, eu estou rezando, né? Que eu estou pronta, que eu acredito que eu estou em uma situação melhor, porque já passei essa experiência também, fiquei muito nervosa, mas agora eu sei o que eu, né, tenho que esperar. Então, vamos ver o que vai rolar daqui 2 semanas.
E a Estácio de Sá não é do grupo especial, é isso? Só para eu entender.
Não, já fiz essa era de grupo de acesso, então a pressão estava um pouco menos. Agora, no grupo especial, realmente, está pegando fogo.
Você teve que pagar de novo? Todas as musas pagam para...
Um topic que é bem conversado aqui e internacionalmente, mas sim, musas têm que pagar. Seja brasileira, seja australiana, seja estrangeira. Então, se você for da comunidade, realmente você nasceu, você cresceu lá, às vezes você vai receber um convite para ser musa e você não tem que pagar. Mas tem muitas celebridades aqui, até dançarinas, atrizes e tudo, brasileiras, que tem que pagar pelo essa posta de musa.
E é muito caro?
Muito. Eu não posso dizer quanto, mas eu desisti de comprar um apartamento por causa do investimento que eu precisava pagar para a minha carreira. Mas eu gosto muito de carnaval, sabe? Eu gosto muito. É uma plataforma para poder mostrar meu trabalho. Em particular porque é importante que você faz esse tipo de trabalho se você fosse uma professora de samba. Você não pode só tipo, dar aula de samba sem sentir isso. Chega aqui no Rio de Janeiro, aprende um pouco de português, vai conhecendo a cidade e vai desfilando para poder sentir como que é a clima aqui.
Nessa parte de preparação para a avenida, você já decorou o samba enredo desse ano?
Sim. Mas é muito difícil.
É sobre o que o tema?
Do Gonzaguinho, é a viver e não ter vergonha de ser feliz. Você sabe essa música?
Sim.
Então é muito famosa essa música e é maravilhosa porque é a primeira vez que uma música de um artista bem famoso brasileiro, né, vai ser usado como enredo na avenida. Então, essa música fala, né, sobre vida, como você poderia estar passando coisas difíceis na sua vida, mas a vida é bonita, né? E a gente tem que realmente viver e não ter vergonha de ser feliz. E é muito bonita essa música e tá quase na ponta da língua para mim. Eu tô praticando todos os dias, porque é uma coisa de cantar só, é uma coisa de dançar só, mas quando você junta os dois é mais complicado. Mas eu tô praticando e eu acho que vai ser tão emocionante entrando na avenida com essa música, porque quase todo brasileiro vai conhecer essa música. Então eu espero que
O público, as pessoas ali.
O público vai ficar cantando junto com a gente.
Vai trazer então, a Avenida Abaixo, porque é um hino.
Isso aí.
Essa música é um hino nacional.
Exatamente. Vai levantar a poeira da Sapucaí. Então, tô muito animada para poder cantar isso. E né, todo mundo passa essa coisa da vida. Todo mundo tem sofrimento, todo mundo tem alegria, lamento. Todas as coisas que estão por dentro da música, as letras, eu acho que todo mundo pode sentir uma conexão com isso. Então, minha fantasia está representando exatamente isso, de não ter a vergonha de ser feliz. Então vai ser bem colorido, cheio de penas de fazão, e eu espero que eu vou entrar na avenida com essa alegria e essa paixão que eu tenho para samba, para poder mostrar pelo público como eu tanto amo a cultura brasileira.
E essa é uma mensagem que o povo brasileiro está precisando ouvir, né?
Mais ainda, nesse
momento.
Exatamente. Eu acho que todo mundo está precisando, mas aqui no Brasil, sim, mais ainda. Então, espero que eu vou poder trazer um pouco de alegria pelo público.
As outras vezes que você desfilou, você já falou sobre a sua sensação, né? A sensação de estar ali. O que você fica pensando? Você fica pensando nos passos? Como é que uma moça faz na avenida? Ela tem que ir para a galera, às vezes, né? Você não tem que cumprimentar. Que você fica dançando, mas você também diz um oi.
Então, realmente, uma musa, ela tem que, a gente não tem coreografia, mas a gente tem que mostrar a beleza e representar a beleza, a graciedade, a feminilidade da escola. Mas também a gente tem que interagir com o público, porque nós temos um espaço único só para a gente. Então, geralmente, esse espaço está cheio de pessoas, tipo uma ala de passista ou uma ala geral, está cheio de gente desfilando. Mas com a musa, a gente tem esse espaço só para nós. Então, a gente realmente tem que tomar esse espaço. E a gente tem que ficar ligado no carro alegórico atrás, que a gente não vai ficar atropelada, na ala na frente, que a gente não vai empurrar eles. E realmente é estressante, né? Eu gostaria de dizer que é uma experiência muito relaxante, maravilhoso, mágica, mas eu tenho que prestar atenção nessas coisas, porque a harmonia está do lado e tem jurados, né? E a gente é jurado sobre isso. Você não pode, tipo, deixar um buraco muito grande na sua frente ou atrás. Então, geralmente, as moças ficam no meio e você tem que virar para um lado e dar beijos pelo público. Mostra muito samba no pé, senão o público vai te cobrar. Isso já aconteceu comigo na última vez que eu estava exausta, eu sambava muito e eu fui andando para poder respirar um pouquinho e tinha um grupo de pessoas no lado gritando, cadê o samba? Gente, meu Deus, acabei de samba 10 metros atrás, mas realmente você tem que mostrar samba no pé. Então, não é uma coisa tipo, ah, eu vou ser musa, vai ser maravilhosa, muito divertido. Sim, tem esse lado, mas tem o lado...
Trabalho duro.
Sim, e você se sente responsável pela escola, você está levantando a bandeira da escola, representando a escola, e a gente pode perder notas se a gente não fica, tipo, tomando esse espaço. A gente também tem que cantar muito, você não pode ficar só dançando sem cantar, senão você vai perdendo notas. Então, realmente é muita responsabilidade.
Deve ter algumas estratégias para você meio que descansar entre, né? Assim, a cada 10 metros, né? Deve ter umas paradinhas,
sim,
umas coisas assim que você, sim, deve utilizar.
Pose. Você vai respirando, sorrindo, posando, assim.
Fazendo uma pose.
Exatamente. Vai andando um pouquinho, mandando beijos e depois, bum, entra o samba no pé. E claro que tem partes da música que a bateria está tocando mais forte, mais rápido. Você pode sambar e outras que são mais lentos. Então, por isso também tem que prestar muita atenção da música, o que está rolando atrás de você.
Mil coisas, né, que você tem que estar ligada.
Muitas coisas. Em cima disso, você tem que dançar com plataformas enormes, saltos de tipo 16 centímetros.
O seu salto vai ser esse? O seu salto vai ser 16?
16. E eu tenho um esplendor enorme, pesa 15 quilos.
Nossa.
Então, é muita coisa, né? Você tem que ficar linda, maravilhosa, mas com esse peso inteiro. Então, é complicado. Imagina se for chover. Que acontece, né? Tem que tomar muito cuidado.
Qual é a sua altura?
1,76.
Então, você é super alta.
Com saltos, eu sou enorme.
Uhum.
Parece uma moto na avenida. Que ajuda, né? Porque você sempre tem que dançar muito grande, né? Você tem que olhar para cima, pela arquibancada, você tem que olhar pelos camarotes, pelos frisos. Então, tem mídia sempre na sua frente, na avenida inteira. Interessante, porque é só 700 metros, mas você parece que é 10 quilômetros. É muito chão. E sempre tem os câmeras de Globo na sua frente, fotógrafos, jornalistas, todo mundo na sua frente. Então, tem muito movimento, tem que prestar atenção em tudo.
O sambódromo tem uma distância de 700 metros?
Sim, só isso.
Só isso? Porque 80 minutos, né?
10 quilômetros, né?
Eu sei que para uma escola passar, ela tem um limite de 80 minutos, né? Então, para...
No grupo especial.
É.
E no grupo acesso é 55 minutos.
Olha!
E eles são muito duros com isso. Realmente, você não pode sair...
Ficar para trás,
tipo, antes, exatamente. Mas também no grupo especial, geralmente tem mais pessoas, né, desfilando. Então, por isso, e eles têm mais carros alegóricos e tudo. Então, por isso, eles têm mais tempo para poder passar.
Você, como professora, né, que ensina suas alunas e tal, é muito difícil sambar?
Olha, eu sempre falo que eu consigo ensinar qualquer pessoa a sambar em 5 minutinhos, né? Porque realmente... É fácil, você só tem que dobrar o joelho, flexiona, né, solta o quadril e fica com um pouco de postura e vai sentindo a música. Para sambar bem, leva mais tempo, sim. Em particular, pelos nossos corpos lá na Austrália, em particular, ou fora, né, a gente não cresce com samba. A gente não tem esse ritmo por dentro dos nossos corpos. Então, eu tenho que trabalhar muito com musicalidade, explicando os instrumentos, os surdos, caixas, repiniques, tamborins, chocalhos. E eu tenho que trabalhar muito com os corpos das meninas, preparação física. Eu boto elas para malhar muito, né? Bumbum, coxas, abdominal, para poder fortalecer a samba delas. Então, realmente, é um trabalho completo, né, física e emocionante também, né, porque tem muita mulher que não tem essa autoestima. Você vai colocando elas em frente de um espelho e elas vão se sentindo inseguras. Então, eu tenho que trabalhar muito com a mente delas, com os corpos delas e também com esse lado da história da cultura brasileira, música, dança, todo, né, de onde veio o samba, da África, Bahia, Rio. Eu trabalho muito com esse lado cultural também para elas poderem entender mais sobre a história da dança. Então, para sambar rapidinho, sim, eu consigo ensinar qualquer pessoa, né? Mas para realmente ter o samba no pé, vai demorar um pouquinho mais. Mas eu acho que você tem que gostar qualquer coisa na vida, né? Se você gostar, você vai se dar bem, entendeu?
Você acha que você vai abrir as portas para mais australianas se interessarem pela cultura, pelo samba brasileiro?
Com certeza. Até esse ano eu estou recebendo um grupo de 20 meninas, que são minhas alunas, e também outras alunas da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia, que elas vão vir para o carnaval para desfilar. E eu já levei mais de 200 estrangeiros para desfilar no carnaval, no Rio aqui. Então eu vou continuando com esse trabalho todo ano. Eu acho que samba está cada vez conquistando o mundo mais, né? Porque é uma dança que é muito divertida, é uma dança que você usa seu corpo inteiro, uma dança que deixa a mulher sentir linda, maravilhosa. E, em cima de tudo, para a mulherada, elas não precisam de parceiro. Então, não tem que ter alguém, né, para levar na aula com elas. Elas podem ir sozinhas e se sentir bem à vontade. Então, eu acho que por isso a samba está crescendo cada vez mais na Austrália e pelo mundo.
E, Michelle, então só uma última perguntinha. No seu carnaval da Austrália, você também vai ser musa do carnaval aqui. Quando é que vai ser esse carnaval? E fala pra gente um pouquinho.
Então, 15 de março em Sydney, a gente vai fazer o primeiro desfile de carnaval na Austrália, junto com um festival chamado Paramasala, que é um festival multicultural que já existe há 5 anos. E tem uma escola de samba que foi fundada o ano passado com uma australiana e uma carioca. E o nome é Unidos de Sydney. Uhum. E eles têm um enredo que fala sobre a Austrália e Brasil e essa conexão, que é muito bonito o enredo. E tem já uma aula de passistas e uma bateria de mais de 50 batuqueiros. Então, eles vão abrindo esse festival e eu faço todo ano o concurso da Rainha da Austrália, né? E a menina que ganhou ano passado, ela vai ser a rainha da bateria e eu vou vir como musa com uma aula de musas atrás de mim. E vai ter uma aula de pipoca, vai ter uma aula de LGBT, Fruits of Brazil, vai ter comissão da frente, vai ter uma aula de sambistas. Então, vai ser maravilhoso. Unidos de Sydney está tentando replicar o desfile do Brasil.
E há planos de fazer uma turnê pela Austrália e outras capitais?
Vamos ver. Eu acho que é uma boa ideia. Vamos ver, porque em Brisbane, agora na minha cidade, a gente também lançou Unidos de Brisbane, que é a segunda escola de samba na Austrália. Então, a gente está torcendo que outras cidades vão continuando com essa tendência de formar, né, de se reunir para poder levar mais a cultura brasileira.
Queria te agradecer, Michelle, pela sua disponibilidade em falar com a gente, em falar com os brasileiros aqui e australianos aqui na Austrália. E muito boa sorte para você. A gente quer ver você. Vamos ver se a gente consegue te ver e levando para cima aquela galera lá da... no Brasil.
Falou, né? Muito obrigada pelo convite e eu agradeço muito de poder falar sobre, né, o amor que eu tenho pela sua cultura. Eu já tive muitos amigos brasileiros que me ajudaram, que me abraçaram e amo muito o povo brasileiro e a sua cultura. Então é um grande honra de poder representar a Austrália aqui no Brasil e também para poder voltar e representar o Brasil na Austrália pelo SBC. Então eu agradeço o seu tempo e o convite e eu queria te dar uma aula de samba, hein?
Ah, eu fiquei com vontade de aprender com você. Eu juro por Deus que eu fiquei. Porque eu também não sei dançar.
Obrigada, Lu. Beijos do Rio.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.